de todo de posição de vocês. Alguém tem alguma pergunta que queira fazer? Hoje é festa, né? É aniversário, né? 19 anos. Tô ficando velho.
Joaquim,
fala.
Eu tenho visto uma tendência de criação de grupos religiosos e não ligados à religião. Pessoas que estão saindo da igreja evangélica e de outros grupos para formar grupos de estudo, mas não ligados à religião. Isso já é alguma
tendência
da nova era?
Sim. De hoje, nós vamos falar especificamente, e fortemente, aliás, não é especificamente, mas fortemente da questão da faculdade de vida. Sim, a tendência é isso, grupos ecumênicos, né? Porque não são ligados a nenhuma religião específica, de para conversar, para conhecer e principalmente para apoiar um ou outro. Essa é uma tendência, porque como está na Bíblia, no próximo mundo, no mundo de regeneração, não vai mais existir de religiões. Na verdade, o que não vai existir é templo. A religião, os ensinamentos religiosos vão continuar existindo. Mas o templo, a organização religiosa, essa não vai. A
entidade religião.
Isso. Eu sou católico, eu sou evangélico. Outro dia eu vi uma coisa, me disseram uma coisa que eu achei muito interessante. Estavam criticando o padre. Porque o padre disse que católico não vai a centro de Umbanda. Católico não vai a centro espírita. E aí estavam criticando. Eu disse, não, ele está certo. Católico não vai. Porque se você é católico, você tem que seguir a religião católica. Não tem jeito. Agora, católico que vai ficando a pé do cinto, vai lá no centro para ver se consegue alguma coisa, é hipócrita. O bandita não deve frequentar a religião católica. Essa será a marca do novo mundo. Já ouvimos? Tanto tempo, né?
Pois é.
Que bom. Eu achei que você está sempre com a gente no colchão. Isso é que importa, viu? Pergunta. Que não tem pergunta. Então vamos fechar a conversa, né? E aí nós vamos andando e as dúvidas vão aparecendo. Faz então 19 anos que nós conversamos com vocês e nessas conversas nós aí tudo. A vida humana, nós aí estudamos os ensinamentos dos mestres, mas se você olhar no fundo, todas as nossas conversas tiveram como finalidade auxiliar vocês a viver a vida humana. A passar pelos acontecimentos da vida humana. Não importa se nós estávamos estudando Krishna, não importa se nós estávamos estudando Buda, Cristo, Espírito da Verdade, nós nunca se pendeu ao estudo, vamos dizer assim, científico. O simples fato de tu dar aquilo. Nós sempre buscou estudar, conhecer e saber como aquilo poderia ajudar você a viver a vida. Quando eu falo em viver a vida, e eu estou dizendo passar pelas situações da vida em paz, harmonia e felicidade. Porque este é aquele que está vivo. Quem está vivo é aquele que consegue manter-se em paz, em harmonia com o mundo e numa felicidade que não é o prazer, não é a satisfação, mas é um estado de espírito, como eu costumo dizer, de estar na boa, tá de bem. Não importa o que nós estudou, nós nunca estipendeu a tentar entender o ensinamento pelo próprio ensinamento. Mas sempre tentou buscar, usar o ensinamento, trazê-lo para o dia a dia, trazê-lo para os acontecimentos da vida. Não é isso? Quem já ouviu, quem já acompanhou, sabe que não importava o que estava falando. No final, eu sempre ia arrumar um jeito de aplicar aquilo em algum momento da sua vida. Por que isso é necessário? Eu pergunto assim, por que isso é necessário? Porque se eu perguntar a vocês, todos vocês querem ter uma vida em paz, feliz, harmonizada. Mas mesmo assim não conseguem ter, não conseguem viver isso. Por quê? Alguém saberia me responder por que, que vocês não conseguem viver em paz? Apesar dos 19 anos de busca de prática?
No meu caso, eu acho que é a briga com a minha mente.
A briga com a mente? Não.
Expectativa de querer que aconteça aquilo que a gente quer. Né?
Expectativa de querer aquilo que você quer? Não. Você pode ter essa expectativa, você pode querer ter alguma coisa que não tem, e mesmo assim ter paz. E mesmo assim manter a sua felicidade. Então não é isso que decide.
A gente não aceita o que acontece e quer mudar.
Não aceita o que acontece e quer mudar. Não. Você pode querer mudar, você pode não aceitar o que está acontecendo e assim mesmo manter-se em paz com o que está acontecendo.
A gente está preso aos valores humanos?
Está preso aos valores humanos? É cagicho. Não é bem peso aos valores humanos. É peso ao quê?
A
humanidade. Mas a... Pesa a humanidade em que aspecto?
Valores humanos.
Valores humanos, não.
A ideia de ser um humano.
A ideia de ser um humano, não.
As normas, as regras.
Não.
Vícios?
Não. Vocês não conseguem ser felizes porque chovem. E por que que vocês chovem? Por que que vocês vivem o sofrimento quando ele acontece?
A gente esquece de ser feliz.
Hã?
A gente esquece.
Tá aparecendo um númerozinho aqui?
Tá.
Tá achando? Não. O que eu vou dizer agora talvez possa socar. Cadê o doutor, hein? Pra cá. Ratinho sofre. Vocês não conseguem ser felizes porque vocês são emocionalmente imaturos. Quando a vida diz sofre, você sofre. Essa é uma postura de imaturidade. Aquele que segue o que a vida manda seguir, fazer. Aquele que não assume as rédeas da sua emoção. Veja, você disse para eu que era por quê? Alguém acha que
não aceita, não aceita.
Não aceita o que acontece. Você pode não aceitar o que acontece, mas se você tiver a rédea da sua emoção, essa não aceitação não será vivida com sofrimento. Você pode desejar o que você quiser, você pode ter a expectativa do que você quiser, mas não pichija, por causa dessa expectativa, ele está num processo de sofrimento, num processo de agonia, num processo de reclamação.
Então, a imaturidade emocional não é decorrência da imaturidade espiritual?
Não, não necessariamente. Porque a imaturidade espiritual é quando você não traz, isso nós conversamos lá naquela cidade lá que nós fez a última conversa, de quando você não traz o ensinamento para o momento. Aí é uma imaturidade espiritual, porque você vive só com o lado humano. Mas eu estou falando de outra imaturidade, que é a imaturidade de você falar e dizer assim, peraí, eu sou um ser maduro, eu sei que eu não quero de sofrer, sei que eu não quero passar por sofrimento, então eu não vou aceitar o sofrimento que vem neste momento para mim. O ser maduro, eu de pedir para colocar aquela figurinha lá no convite para cá, exatamente por causa disso. O ser maduro é aquele que sabe lidar com seus problemas. O ser emocional é aquele que sabe lidar com as suas emoções. Sabe, nós vemos alguém que acredita em vida depois da vida, que sabe que a vida depois da vida é a real existência do espírito, que fala que voltou à pátria espiritual só lá porque alguém morreu, é uma prova de imaturidade emocional. Se ele assumisse a rédea, ele simplesmente diria, não, morreu, vou ter saudade, vou sentir saudade, mas eu não pichijo dizer minha vida acabou porque ele morreu. É este o aspecto importante, e é por isso que esses 19 anos foram necessários de conversa. Para chegar aqui hoje e mostrar para vocês, não é falta de informação, não é falta de buscar, o problema é ser imaturo, não lidar com maturidade com as suas emoções.
E por que é imaturo?
Quando você entende isso, entende por que eu sempre disse, nós estamos no primário do universo, no primário da evolução moral. Por quê? Porque nós somos um monte de criança. O imaturo emocional é a criança. Que se você não dá a balinha que ele quer, ele sola. Que diz para a mãe, ah, você não tem dinheiro, paga com seco. Esse é o ser imaturo. Que acha que o dinheiro nasce na árvore. Esse é o imaturo emocional, é aquele que acha que a felicidade nasce na árvore, que vai cegar, que não trabalha pela sua felicidade. O ser maturo, ele analisa a sua emoção, ele analisa o acontecimento e a emoção e lida com isso de uma forma que não sofra.
Ou então também ver que está sofrendo, mas aquela uma coisa que você falou, não sofrer porque está sofrendo.
O não sofrer porque está sofrendo é o ser maduro. Que ele diz, olha, realmente, eu não queria que minha casa pegasse fogo, não queria perder tudo que eu tenho pro ladão, não queria. Isso não me satisfaz. Mas eu não vou me entregar a esse sofrimento. Vamos arregaçar a manga e vamos tentar construir tudo de novo. Esse é o ser maduro. Antes de continuar, eu vou falar muito em situações humanas, porque é psíquico, mas não estou falando de atos. Quando eu usar exemplos, eu não vou estar falando em fazer aquilo, eu vou estar falando numa postura emocional que justifica fazer aquilo. Tá certo?
Pensamento que gera esse sofrimento, né, é racional, né?
Sim.
Através da mente a gente sente. Exato. E tem um pensamento ou sente, eu não sei o que vem antes. Eu acho que o pensamento vem antes, né?
O pensamento vem antes da emoção. E o pensamento vem antes, mas é muito rápido.
É muito rápido.
Chemal-chente. Porque na verdade o pensamento vem para lhe conduzir para que você, pela sua imaturidade, não questione o sofrimento. Que o problema é este, o não sofrer porque está sofrendo, é quando você sofre porque está sofrendo, você está simplesmente seguindo a malé. Você não reage contra aquilo, você não analisa o sofrimento e não tenta fugir.
E essa análise também é mental, é racional também.
É, também é, mas já é um racional diferente, já não é o racional propondo sofrimentos, é um racional para sair do sofrimento.
E esse tipo de análise, ele já está fora do padrão comum, então ele já significa que a gente já está, vamos dizer, melhorando esse esquema de maturidade emocional, quando você tem um sofrimento, você começa a analisar, aí você começa a falar para você, não, peraí, não é bem assim, qual o problema, então, ah, perdeu, e aí você vai se harmonizando, vai acalmando e aquilo...
Isso.
Fica bem.
Pode ser até que você não consiga vencer.
Sim.
Mas o simples fato de você não aceitar aquilo de como verdade absoluta, como realidade absoluta, já é uma prova que você está tentando lidar.
Tá.
Porque vocês ainda estão no mundo de prova e expiação. Então, um mundo de povar que não quer aceitar aquilo.
Isso seria a prática, então.
Sim.
E eu já posso recorrer aos ensinamentos.
Pode. Você pode recorrer ao ensinamento, você pode recorrer à lógica pura, você pode recorrer ao que você acredita, você pode recorrer ao que você quiser. O importante é você não reagir automaticamente aquilo que a mente lhe dá. Você não seguir automaticamente aquilo que a mente lhe dá.
Porque isso, normalmente, o que eu tenho percebido é que me tira da situação.
Sim, então, mas essa é a prova da maturidade.
Não resolve o meu problema.
Não resolve o seu problema. Muitas vezes não resolve nem o próprio sofrimento, mas ameniza.
Sim, mas dá um alívio.
Dá uma estabilidade no próprio sofrer.
Depende da situação, isso é muito claro, você percebe na hora e desprograma, né? Tenta desprogramar, e às vezes, quando você vê, você está querendo pôr fogo em alguém, no mundo, em todo mundo. Por que isso, Joaquim? Por que em algumas situações a gente consegue e outras não? Porque eu se consegui, conseguiu, não conseguiu. Por que que tem coisas muito... Não sei se é uma onda mental, principalmente...
Não, o ponto... Pesa, uma vez me perguntaram assim, e quando o nosso ego é muito forte? Eu disse, não existe ego forte. O que existe é você fraco. Na verdade, quando você não consegue, é uma grande prova de que ali existe um apego maior. Um apego a alguma coisa. Então, pelo apego, você não para
analisar.
Tentar sair da situação. Você se integra à situação.
A resistência é maior.
É, porque o apego ao achar que aquilo é verdade absoluta, o entregar-se à perda que dói mais. Por exemplo, se sua mãe falecer, seu pai, você vai sentir. Vai sentir porque, afinal de contas, é seu pai, sua mãe. Mas, pela idade deles, essa dor seria menor do que se você perdesse sua filha.
Sim.
O apego à filha é maior do que o apego aos seus pais.
Que humanamente falando, ai, só pode morrer velho.
Ixi.
Novo não morre.
Ixi.
E aí você fala, peraí, mas Deus é causa primária, aquelas coisas todas melhoram.
Então esses momentos são muito importantes para você reconhecer os apegos que não lhe deixa reagir maduramente aquele sofrimento. Pode.
Assim que começou,
nós sempre foi conversa. Pode perguntar
assim
o que quiser.
Assim que começou, você falou, pode perguntar? Aí eu fiquei meio assim, aí eu vou perguntar. Por exemplo, quando a gente fala mundo de regeneração, nós aqui na Disneylândia, a gente acha que vai ser um mundo cor-de-rosa, que não vai ter problema político, que não vai ter problema de fome no mundo. Que mundo de regeneração, todo mundo vai ser feliz, compreender o outro, em gênero, número e grau. Isso
é utopia.
Não.
Impossível.
Por que todo mundo mistura e fala, não, aqui, esse Brasil, como é que o pessoal fala? Coração do mundo, tudo tem que ser lindo. E aí fala, ah, esses corruptos, e enche o saco essas coisas, porque eu sei que tem um lado humano, que a gente tem que lutar, né? Mas já não foi sempre assim? Nos impérios não vêm, não vão? Por que que ninguém percebe?
Isso é uma maturidade emocional para lidar. Tá certo, corrupção é ruim, eu não gosto. Corrupção traz problemas para a saúde, para a educação, para isso, para aquilo, para o país como um todo. Eu não queria, mas é isso que eu tenho. Seja porque foi a maioria que colocou aquele lá, seja porque este é o destino, seja porque este é a minha prova, argumento não interessa, você pode usar o que você quiser. Agora, você está agindo em cima do sofrimento, ao invés de apenas te integrar ao sofrimento.
E é uma confusão da gente achar que tudo tem que ser lindo.
Ixi.
Que tem que estar bem, material, moral, espiritual, vamos falar assim.
Exatamente.
Não é, isso é humano, não tem condição de estar
a bem. A vida feliz. Humana, para todos aqueles que encarnaram nestes 7 mil anos ou mais, sempre foi formada por momentos positivos e por momentos negativos. Lembra disso?
Lembro.
Sempre. E vai continuar sendo.
Mesmo que a gente passar para o primário, né? A gente está no pré, vai para o primeiro ano.
Sim. Talvez quando você chegar na faculdade, você já seja maduro o suficiente para lidar com isso. Aí você vai ter que lidar com outras coisas. Mas neste momento, você é uma criança que pede supeta em casa e vai para a escolinha para desenvolver essa maturidade. Então, por isso é que eu sempre disse que isso aqui é o primário. É o primário por quê? Porque é onde estão os imaturos emocionalmente que precisam desenvolver essa maturidade. E essa maturidade só pode ser desenvolvida quando? Quando o sofrimento vier.
É a prova.
Isso. Se o sofrimento não vier, você vai chamar eterna criança. Assando que é adulto. Igualzinha a criança que está no primário. Elas se assam alguém com alguma maturidade só porque já saiu do jardim de infância. Mas é como ser ainda completamente imaturo.
Joaquim, então o mundo de regeneração é a mudança do mundo interno.
Sempre foi.
E não o externo, né?
Sempre foi. O mundo externo não vai mudar nem no tal do mundo feliz.
Adorei.
Vou dizer uma coisa, aquela minha frase que eu boto de deixar, o mundo não vai mudar se você não mudar. O mundo só vai mudar na hora que você mudar. Isso é alguma coisa que o ser maduro entende. E por isso ele luta pela sua mudança interna. Não uma mudança de sair da água para o vinho. Não é isso. É uma mudança para você beber água com gosto de vinho. É diferente.
Pai Joaquim, então, quando a gente trabalha, porque isso é um momento, é um canal bom para trabalhar com quem não tem esse entendimento da vida espiritual. Quando você tem um grupo, você trabalha com um grupo que tem ateu, que tem evangélico, que não acredita em vida após do jeito que nós compreendemos. Qual seria o mecanismo, o método para se trabalhar essa maturidade emocional, essa inteligência emocional, sem que se aborde
nesse sistema? Vou dar um exemplo de uma pessoa que teve na minha casa. Uma pessoa chegou para eu e disse para eu assim: eu brigo muito com a minha mãe. Eu disse: por quê? Ah, um dos motivos, por exemplo, é que ela não gosta do meu namorado. Não gosta da pessoa com quem eu vivo. E daí? E daí que eu acho que ela deveria gostar, eu acho que ela deveria aceitar, porque toda vez que eu converso com ela sobre ele, ela fala mal dele, ela não aceita ele, eu disse para ela, então simples, não fale mais. Simples, não leve mais ele lá. Você gosta, você se sente bem vivendo com ele, vai viver com ele. Na hora que eu estiver aqui na sua mãe, você diz: olha, eu vou na minha mãe, fica aí. Vai lá na sua mãe e chega lá, não fala nada dele. Acabou, não tem problema. Precisei falar em Deus, encarnação, em destino. O caminho da maturidade espiritual, da maturidade emocional, é você ajudar a ti, ajudar as pessoas a viver o que ela tem, sem cair nas armadilhas. Qual é a armadilha da vida? É essa que ela acabou de falar, um mundo codeosa. O mundo jamais será codeosa. Não são todas as pessoas do mundo que vão gostar das outras pessoas como você gosta. Cada um tem o direito a ter a sua própria opinião sobre o outro. E o imaturo emocional é aquele que quer obrigar o outro a pensar como ele pensa, a sentir como ele sente. Exatamente pelo apego a essa ideia do mundo codiosa, é que nesses momentos, quando é contrariado, sofre. Vai para o sofrimento, desça o sofrimento, toma conta dele.
Então, pai, mas a Carla falou uma coisa embasada no entendimento que a gente tem aqui.
Sim, porque ela acredita nisso. Agora, quem não acredita nisso, existem sempre argumentos para você tirar. E qual é o argumento necessário? Você precisa enfrentar a situação.
É um
Porque esse é o grande problema. Vocês não enfrentam a situação. Enfrentar no sentido emocional. Vocês querem impor vontades à situação.
É que as pessoas pedem ferramenta para isso.
A ferramenta é exatamente essa. A ferramenta é o enfrentar. É o exemplo que eu acabei de dar da criança que diz que quer alguma coisa, a mãe diz que não tem dinheiro, ela manda pagar com seco. Sabe, é aquele que inventa situações porque quer mudar o mundo. Então o caminho é sempre fazer as pessoas enfrentarem a situação. Eu vou dar outro exemplo. Uma vez um moço me pediu ajuda. Joaquim, por favor, me ajude. Meu pai morreu. E eu estou sofrendo muito, porque eu era muito ligado a ele. Aí eu disse para ele, olha, desculpa, não posso lhe ajudar. Nesta situação, eu não posso lhe ajudar. Agora, posso lhe ajudar sim, a você não sofrer amanhã. Por que que você está sofrendo com a morte do seu pai? Porque você era muito ligado a ele? Desligue-se dos que ainda estão vivos. Porque na hora que eles morrer, você também vai chover. Igualzinho o que está chovendo hoje. Porque o que você está sofrendo, não é porque o seu pai morreu. É por causa da sua ligação a ele. São esses os instrumentos. O instrumento de enfrentar. Sabe, voltando à ideia do mundo codiosa, é muito lindo um pai e um filho, uma mãe e um filho, extremamente ligados, que está sempre um junto com o outro, emocionalmente, que está sempre um preocupado com o outro. Agora, ali tem um sofrimento para o futuro. E é bichinho, a pessoa vê lixo. E ela só vê isso quando ela está vivendo o sofrimento por causa da mesma ligação à outra pessoa. São esses os instrumentos. O instrumento é sempre fazer a pessoa raciocinar entre apa, o que ele está fazendo sofrer agora, para compreender que ali existe uma imaturidade que precisa ser combatida. Para quê? Para acabar com outro sofrimento depois. O sofrimento, isso vocês mesmos dizem, é ensinamento. Ensina você. Os tombos que você toma na vida lhe ensina a viver. Ou deveria. Porque, na verdade, vocês tomam um tombo, se levantam e continuam andando do mesmo jeito e caem outra vez. Quer mais prova de fertilidade do que isso?
Um exemplo prático que aconteceu recentemente. Por exemplo, eu fui visitar a minha mãe lá no Nordeste. E como eu gosto de tomar de vez em quando uma, aí ela é evangélica, totalmente contra. E eu um dia, sem querer lá, eu tomei umas cervejas e tal. E aí meus irmãos vieram... Vieram me dizer que eu fiz adoecer mesmo, porque ela era doente mesmo, 85 anos. Ah, não, porque você não deveria fazer isso e tal, porque ela não consegue. Aí eu ao invés de eu sofrer, porque sentir culpado, porque eu não devia ter feito aquilo, eu disse para eles o seguinte: olha, ela não ficou triste, não foi porque eu bebi, ela ficou triste porque ela não queria que eu fizesse aquilo. Então, não tem por que ficar. Por que eu vou sofrer agora, me sentir culpado? Não.
É o argumento que você encontrou. Como eu disse, o argumento é livre, cada um usa o que quiser. O importante é você agir para não deixar aquele sofrimento tomar conta de você. Para você não se integrar a ele. O argumento não importa. Você pode usar o argumento que você quiser.
Ou então...
Tem outros adiliam a Deus, é causa primária. Outros adiliam de, sabe, Deus é maior. Outros adiliam, tomara que morra.
Outra situação.
Cada um dentro do seu, do seu buraco, da sua casinha. Cada um dentro da sua vida.
Outra coisa, uma situação de vida depressiva, por exemplo, momentos da mente, digamos, pensar, bom, essa não é minha, isso é passageiro, isso vai passar, eu vou só...
Essa que eu usava muito é o Chico Xavier, isso vai passar.
Daqui a pouco vai embora e tal.
Ixi, aí você continua com o sofrimento, com a dor dentro de você, só que a dor já não domina mais você.
E depois vai embora. Tchau.
Tudo vai passar. Tudo neste mundo é passageiro. Esse é um argumento.
Esse diferencial que é criado entre o que eu gostaria que ocorresse e aquilo que ocorre, quanto maior esse diferencial, maior a possibilidade de maturidade.
Maior a possibilidade de você trabalhar pela maturidade. Porque a maturidade precisa de um trabalho específico. É o que eu acabei de dizer. Ela não nasce em árvore. Não dá para ir lá no pomar e catar. Você precisa trabalhar pela sua maturidade. Mas para você trabalhar pela sua maturidade, qual é a coisa mais importante que você precisa fazer?
Atenção plena?
Não. Você não vai ter ensinamento.
Aceitação?
Não.
Querer ser feliz?
Não. Todos querem ser felizes. E não conseguem. Reconhecer que você é infantil. Você não vai trabalhar nunca pela sua maturidade se você achar que já é maduro. Se você não se decalar uma criança emocional, aquele que só segue os padrões emocionais do mundo, se você não decalar isso de você mesmo, você nunca vai buscar sua maturidade. Você vai viver eternamente criança, achando que já é maduro. Só porque cresceu. Porque, olha, essa imaturidade que nós estamos falando não tem nada a ver com idade cronológica. Essa imaturidade é interna. Sabe, quer ver outro grande exemplo? Este não precisa nem citar uma história. Alguém não fazer o que você quer que seja feito. Sofrer por causa disso é uma maturidade.
Posso ampliar um pouco então?
Pode.
Essa ideia?
Nós estamos aqui para isso. No final você vai entender que nós, por que nós estamos aqui para isso.
Como viver em sociedade onde a gente gerencia empresas, onde a gente às vezes gerencia até uma família, porque dentro dessa família você tem filhos que têm horário para entrar na escola, indivíduos que têm horário para chegar ao trabalho, sem criar regras. O que eu quero dizer com regra?
Vamos só por parte, porque senão tem um detalhe que eu falei quando nós estudamos o Guerreiro da Paz, que qualquer estudo de vida humana você tem que ser bem específico, porque para cada um tem, vamos dizer, argumentos diferentes. Então vamos só primeiro nessa parte que você falou. Eu elegi uma família onde filhos têm horários. Onde, o que mais que tem?
Sim, os indivíduos têm horário para sair para trabalhar.
Para trabalhar, os filhos têm horário para chegar na escola.
Sim, tem alguém que precisa fazer um supermercado, tem alguém que precisa cozinhar.
Isso.
E se deixar para cada um impor o que quer, muitas vezes não sai refeição nenhuma, muitas vezes a pessoa...
Muitas vezes você tenta e não sai também. Começa por aí. Sabendo que a regra de ter que normalmente não acontece. Apesar de ter que. Comida estraga no fogo, queima. Ficou sem almoço. Não são todos que chegam na hora certa na escola nem no trabalho.
Sim, sim.
Não é todo o trabalho que você programa para fazer que vai fazer. Então, você tem que conviver com a regra, com ter que chegar na escola no horário certo, sabendo que isso pode não dar certo. Na hora que você ser maduro, sabe que existe um horário para se fazer determinada coisa, mas que esse horário para fazer uma determinada coisa não pode ser tratado de forma rígida, você tenta chegar na hora. Se não chegar, não chegou. Se chegar, chegou.
Isso se aplica a tudo.
A tudo. No aspecto do ter que. Tem, tem uma palestra, inclusive, que eu falo: tem que ter para ter, tem que ser para ter, tem que ter para ser. É essas regras humanas que o sistema impõe. Não tem problema. Deixa o sistema impor. Agora, você sabe que apesar, e até deixa o sistema impor, e até não combata a sua predisposição de seguir. Só saiba que apesar de haver a regra, não existe a
não é homogêneo isso.
Isso, não existe aquilo de que tudo vai acontecer do jeito que eu quero.
Porque senão a gente vai ser um robô
que
não existe.
Você não vai não ser robô, pode. Você vai sofrer, porque a mesma regra que você lida com um grau de obrigatoriedade, o outro não liga.
É. E aí dá pau, né?
E aí você sofre. Compreendeu? Então, neste ponto, voltando ao que o chefe perguntou, sobre a questão de orientar. Neste ponto, mas sabe, eu tenho que levar meus filhos, eu tenho que ir para o trabalho, eu tenho que fazer. Tá certo, faça. Mas faça sabendo que pode acontecer alguma coisa que não lhe deixa cumprir. Então esteja preparado para o momento em que a vida não deixar aquilo que você acha obrigatório acontecer obrigatoriamente.
Empoderada, né?
Agora, em termos de ato, eu posso cobrar as pessoas, eu posso manter a regra.
Pode, não tem problema.
Internamente, eu sei que isso não pode acontecer ou não.
Exato. Você, e da boca para fora, ato, você pode fazer o que você quiser. Uhum. Agora, você tem que estar preparado para a pessoa não fazer aquilo que você quer que ele faça.
Uhum. Agora
só um momento. É como eu sempre digo. Mãe tem direito de dar orientação a filho, de cobrar coisa do filho? Tem, porque é mãe. Agora, ela não tem o direito de que por que manda fazer, esperar que vá ser feito. Por quê? Porque tem um filtro. Eu chego para você e digo, faça isso. Quando eu disser para você, faça isso, o que aconteceu dentro de você?
É uma contrariedade que pode...
Não! Você vai analisar o que eu falei de acordo com você, com a sua personalidade, com as suas verdades, com um monte de coisas. Então, este filtro, essa outra pessoa que recebe aquela informação, não está, vamos dizer assim, espelhando você, sendo idêntica a você. Ele está reagindo do jeito dele. E a reação do jeito dele pode, e com certeza, dificilmente, sei lá, o que você espera dele. Então, você precisa estar não com a certeza de que ele não vai fazer, ou que vai fazer de outro jeito, mas você precisa estar preparado para a ideia de que ele vai fazer, pode fazer de jeito diferente. Porque o que faz você sofrer é ele ter feito diferente. E você só sofre porque ele fez diferente, porque você não contava que ele fosse fazer diferente. Você, como uma criança, se entregou àquele momento. Ah, que lindo, vai fazer igualzinho que eu quero. E não vai.
Então, Bernardo, um dos sinais mais claros de imaturidade é achar que tem sempre razão, né?
Este é um dos sinais. A criança acha que ela está sempre com razão.
Criança emocionalmente.
A criança. Você diz para a criança, vai dormir, porque amanhã você tem cola. Não, posso ficar até tarde, vou acordar bem, tranquilo, né? Fica no outro dia, ah, eu não aguento. É a criança.
Mas nós continuamos
assim. Sim, você continua criança, emocionalmente.
Sem querer ter razão nisso que eu vou dizer rapidinho, eu arranjei uma forma, claro, bem particular, de dentro do que ele falou, o moço falou aqui, de uma maneira assim, bem irresponsável mesmo, de eu não ter a consciência de que eu não sou o fazedor.
Essa é a chua.
Vai acontecer, eu vou estar disponível, mas não sou eu que vou fazer.
Essa é a chua saída. Cada um tem a chua. Eu faço porque eu acho melhor fazer daquele jeito, eu faço desse jeito que eu acho melhor, não importa o que ele faz, ou porque eu não sou fazedor, ou por. O argumento não interessa.
Eu só não quero sofrer.
O interessa é se você. O que interessa é que você esteja preparado emocionalmente para a coisa não sair do jeito que você quer. Por quê? Porque a chance de não acontecer do jeito que você quer é muito maior do que acontecer do jeito que você quer. Porque cada um é um, cada um tem uma personalidade. E veja, ele não faz do jeito que você quer, não porque ele seja contra você, não porque ele é ruim, não porque ele não presta, é porque ele é ele. E aí vem a mente de não, é porque quer me ferir, é porque quer me magoar. E aí você vai cada vez mais entrando na contrariedade, no sofrimento. Essa é a criança imatura.
Aí eu não amo ele como eu amo a mim mesmo.
Perfeito. Usando no ensinamento do Cristo, é exatamente isso. Quando você cobra dos outros que ele não faça o que você acha que tem que ser feito, que ele faça o que você acha que tem que ser feito, na verdade você não está amando a ele como ama a si mesmo. Ou seja, não está respeitando a individualidade dele.
Por exemplo, no gerenciamento de muitas pessoas, eu posso entender então que cada um vai perceber, por exemplo, um projeto único, onde que todos deveriam estar focados no mesmo objetivo. Cada indivíduo vai estar vendo aquilo de uma forma diferente, porque cada um.
Com certeza! Veja, o bom de ter 19 anos de conversa é que exemplo não falta. Além de cada um receber a importância do projeto de acordo com si, consigo, cada um tem uma predisposição a fazer. Eu lembro uma vez que o moço lá do Rio. E chegou na nossa casa e nós estávamos conversando. Aí ele comentou, ah, Joaquim, eu passei por uma experiência ruim. E nós era 10 trabalhando num projeto. E teve um que não fez nada. Ele não cumpriu a parte dele. Isso foi horrível. Eu disse, é horrível quando um não cumpre. Mas é mais horrível quando você joga fora o que 9 fizeram e fica preso só em quem não fez. Que é assim que você vive. Ao invés de vocês se entusiasmarem porque 9 fizeram, vocês só sabem reclamar do outro que não fez. Esse é o imaturo.
que os conceitos que nós fomos comprando daqueles que vieram antes já vem pronto.
Achupo.
O certo e errado.
Agora, a minha pergunta é a seguinte. Grande questão que você levantou. Os conceitos que nós fomos comprando, de quem?
Daqueles que nos antecederam.
Do sistema humano de vida.
Sim, sim.
Tá certo? Porque os outros também comparam de um sistema.
Sim, sim.
A minha pergunta é a seguinte. Esse sistema deu certo?
Não.
As pessoas são felizes neste mundo? As pessoas conseguem viver em paz? Então, primeira coisa, compreenda isso. Esse sistema que está aí, que é o que eu digo, não dá certo. Não deu certo. Vou experimentar alguma coisa nova. Esse é o chamado, que ao invés de colocar, porque você não fez, mas a maioria faz, eu aprendi assim. A maioria joga a culpa do sofrimento dele ao que ensinaram a ele. Isso é criança. O ser emocionalmente maduro, ele fala e diz assim, peraí, o que eu estou fazendo hoje não deu certo. Eu vou tentar alguma coisa diferente. Não falei em religião, não falei em ensinamento de mestre, e estou respondendo a todas as questões de sofrimento. Se quiserem colocar mais pergunta, mais situação, só é o objetivo dessa conversa é este.
Joaquim, e quando você cai sempre na mesma armadilha, no mesmo sofrimento, indica que você tem que prestar mais atenção, aquilo lá é algo a se trabalhar mais?
É algo a ser trabalhado mais, é o que eu pedi para ela. Só lhe mostra que naquele aspecto você tem um apego maior a determinada coisa que leva ao sofrimento. Por exemplo, vamos falar de trabalho. No seu trabalho, alguém sempre lhe coloca coisas para fazer que não é o que você quer. E até teve um moxo que uma vez disse para eu detesto o meu trabalho, porque eu não faço o que eu gosto. Aí eu disse para ele, por que você não sabe? Ah, porque eu não tenho salário. É de lá que eu tiro o meu salário. Eu disse para ele, então, se você quer ter o seu salário, submeta-se. Mas digamos que alguém lhe passe sempre o que você não gosta de fazer e cada vez isso lhe faz sofrer. É sinal que você tem um apego muito grande ao que você queria fazer. E aí você precisa trabalhar essa questão. Como? Primeiro, eu preciso do salário, então eu tenho que me sujeitar a isso. Eu adoro quando alguém diz assim, não tem nem tempo para um cafezinho. O patrão, salve, né? O patrão não paga para você tomar café. O patrão paga para você trabalhar. Este monte de feriado é uma maravilha. É. No final do mês, se descontar do seu salário, você vai gostar? É este tipo de coisa. Você tem que descobrir, quando você cai repetidamente no mesmo tema, que você tem um apego muito grande. E aí você precisa trabalhar esse apego. Porque essa subordinação à coisa do sistema humano, ou seja, a reagir com sofrimento sempre em determinada situação, ela sempre surge pelo apego àquilo que eu achei que lia que tivesse acontecendo. Então, está ali mostrando onde você pode trabalhar. Só que ao invés de trabalhar ali, você só quer acabar com o sofrimento. Não sei se você lembra do www, de uma vez nós estávamos falando que vocês não precisam comer.
Respirar.
Nem respirar. Aí o gordo disse para eu, em China, como é que eu vivo sem comer para emagrecer? impossível. É impossível, porque o não comer é o resultado de uma série de libertações antes. Se você não se liberta, você vai ter que continuar comendo. Então é a mesma coisa. Se você sempre sofre na mesma coisa, mostra o seu apego. Se você não se liberta do apego, você não vai conseguir deixar de sofrer.
E pode ter uma fila de apegos aí antes do sofrimento.
Eu já disse que apego, de quem estava aí, que tolhe, sabe que tem uma bandezinha onde vão ir colocando os papel para você fazer. Os apegos têm uma pia desse tamanho. Você tira a primeira, já sobrou um monte. E olha aqui, folha de papel, fininha assim, ó. Mas é, vamos dizer assim, para o maduro, esse sofrimento é muito bom. Esse sofrimento ecoente é muito bom. Porque descobre onde ele pode trabalhar. O imaturo só sofre, só sola porque continua sofrendo cada vez que acontece. Você ia fazer o exemplo, ela correu na frente. Pode falar.
Esse sistema é uma história da carochinha.
Não.
Não?
Não. O sistema é uma organização de padrões. Dá um exemplo. Xechai. Hoje em dia já não acontece muito isso com os jovens, né? Mas com os velhos, sim. Chechai com uma menina a primeira vez. Se você não abrir a porta do carro, se você não der a mão para ela levantar, ela vai criticar. Por quê? Porque o sistema zelou a coisa de que o homem tem que ser cordial com a mulher. Então, este é o sistema. O sistema é essa série de regras que cria um padrão de ação. Ação física e ação emocional. De se você não sofrer porque sua mãe morreu, vão dizer que você é fio. É uma série de padrões. Então, o apego a este padrão é que não lhe faz conseguir se libertar do sofrimento. É o tal do tem que ter para ser, tem que ser para ter. É uma palestra que nós fez no Chão Carlos, chamada Obrigação e Necessidade. Vocês vivem assim, obrigações e necessidades. E não repensam suas obrigações e suas necessidades. Apesar da subordinação a essas coisas, não ter lhe levado aquilo que ela, vamos dizer assim, oferecia. Que é a felicidade. Esses padrões, na verdade, a sua mente diz, se você segui-los, você vai ser feliz. Você segue, só sofre. E aí, porque é imaturo, ao invés de falar e dizer, não deu certo, eu vou recomeçar, você continua insistindo. Esperando que um dia caia a felicidade do céu.
O sistema faz o ser humano encontrar a própria natureza. Muitas das vezes, por exemplo, eu sinto raiva. Enfim, fiquei chateado com uma coisa. Só que a raiva é da natureza do ser humano. E o que tem de errado em sentir raiva?
Sim.
O problema está Deus querer não sentir raiva, né?
Exato. É o que eu digo, que eu sempre digo. O problema não é chover. O problema é chover porque está sofrendo.
Aí eu me liberto.
Aí você tem raiva porque está com raiva.
Aí quando eu entendo que é normal ter raiva, eu vou ter raiva, mas eu vou deixar de sofrer por ter tido raiva.
Até porque você não tem raiva.
Sim.
A mente tem raiva.
A mente, né?
O sistema... Alguém aqui entende de www? De lá no que faz funcionar o computador, está escrito assim, se você apertar essa tequinha A, faça aparecer na tela a letra A. Sempre é isso. Aperta aqui, faz ali. Quieta aqui, faz ali. Então, Gi, o mundo humano lhe diz, você não pode ter raiva. Aí ele cria raiva e diz para você, e agora?
Se eu seguir a mente ela é imposta, né? Por exemplo, eu gosto de ir pra me exercitar, mas aí eu tenho... Na hora que eu vou me exercitar, eu sinto a preguiça. A mente, ela me joga a preguiça. Não, fica em casa, não vai. Aí eu sigo a mente, olha como ela importa. Logo, 15 minutos depois, ela diz, não fosse, né, preguiçoso. Ou seja, eu tenho que me desassociar dos meus pensamentos.
Exatamente.
Ele é o grande sabotador. Né?
E aí, como é que você tem que agir? E aí, como é que o ser maduro age?
Eu desassocio, simplesmente...
Eu acho que deveria ter ido, mas eu não fui, e daí?
Exatamente.
Um dia vai, outro vai.
Daí, vou amanhã. Vou depois. Se não for amanhã também, eu vou depois da manhã. Um dia eu vou. Ah, mas se você ficar assim, você vai acabar não indo nunca mais. Tá certo, eu aproveito esse tempo para fazer outra coisa.
Exatamente, porque a mente ela vai sempre fazer o ser se sentir culpado.
Isso. O ser maduro, volto a repetir a frase, o ser maduro é aquele que sabe trabalhar o sofrimento quando ele aparece. Sabe lidar com o sofrimento quando ele aparece.
Pegando isso que ele falou, eu fiquei uns dias na praia e não fui à academia. Aí falava assim, você não foi à academia, você tem que pelo menos andar. Aí eu também não andava. Poxa, você está aqui, você nem vai andar. Aí você fala, putz, eu não vou, mas não deu para andar. Então tá bom, amanhã eu vou. Aí você começa a perceber que eu fiquei numa briga com a minha mente, porque eu tinha deixado de fazer uma coisa, tinha oportunidade de fazer e não estava conseguindo fazer. E aí depois eu peguei e falei, ah, aí eu apertei a tecla
F.
Aí ficou legal, aí voltei, aí depois eu voltei, aí eu tomei, mas é exatamente isso que eu
falei. E aí eu lhe faço uma pergunta, olhem bem como é. E aí eu lhe faço uma pergunta. Você mexeu isso?
Eu ainda não sei, eu vou testar agora a próxima vez que aconteceu alguma coisa.
Não mexeu.
Não.
Sabe por quê? Porque você trabalhou o efeito, não a causa. Qual é a causa?
De ter que fazer? Ah, é porque faz bem para a saúde.
Exatamente. Enquanto você achar que determinadas coisas fazem bem para a saúde, você, enquanto você estiver apegado a isso, você vai sofrer. Só um minuto. E aí eu me lembro do exemplo da casa dela. Lembra? Que ela me disse o seguinte. Não, as verduras e legumes tem que ser o quê? Como é que é o nome? Não, como é que é? Cheio agrotóxico, que são melhores para a saúde. Aí eu disse para ela, Deus é um sacana, né? Porque estes legumes e verduras são mais caros que o outro. E tem muita gente que não tem dinheiro para comprar ele. Ou seja, Deus faz uma coisa só para alguns, não faz para todos.
Não tem nem para o bombom agrotóxico, imagina você. Não, eu captei, legal. Valeu.
Mas, Joaquim, então, sobre um aspecto, o sistema, na realidade, então, ele é perfeito.
Sim.
Para fazer a gente...
Para fazer você o quê?
Não.
Pela aí.
De provas.
Todo sistema é perfeito para fazer você o quê?
Para fazer você ser desvinculadamente dos padrões.
Para fazer você amadurecer.
Então, para amadurecer.
Foi o que eu acabei de dizer. O mundo não pode ser cor-de-rosa, porque se o mundo for cor-de-rosa, vocês serão eternamente crianças.
Aí cai naquela crença, nós vamos mudar o mundo. Não, o mundo que vai te mudar.
É.
Não, nem o mundo vai te mudar. Você tem que te mudar e pensar o mundo.
Mas se fuder. O atrito que a gente sofre contra o mundo, o sistema que tem que trazer a mudança.
Isso, não é o atrito, é a observação que a subordinar ao mundo leva você a chover. Enquanto você não observar lixo, enquanto você não observar que a quantidade de regras, normas, obrigações, necessidades que o sistema humano traz para você lhe leva ao sofrimento, você não vai amadurecer nunca.
Me lembrou aquela pirraça minha do parar de fumar. Da outra.
Exatamente. Essa é outra. Eu tenho que parar de fumar porque fumar faz mal para a saúde. Só para completar. Esse aspecto é muito importante. Mas dentro desse aspecto tem uma coisa que é fundamental. A proposta do bom.
A vontade de bem.
A proposta do bom. Bem é de Deus. Bom é aquilo que você gosta do que vem de Deus. Faz bem para você, faz bom para você, que faz melhor a sua saúde, sabe? E que isso, que aquilo. Sabe? Ah, o mundo está aí para provar.
E não funciona. Não.
Que tem jogador de futebol que cuida da sua saúde que nem uma besta e morre dentro do campo. De um infarto no colachão. Garoto de 20 e poucos anos morrendo do colachão. E que tinha uma vida saudável. E dentro disso ainda tem uma outra caixa. Muito importante. Pede que Deus vai lhe dar. Sabe? Essa crença de que basta você pedir, essa crença de coisas santas, sagradas, que lhe protegem, que não vai deixar você sofrer, só faz você sofrer.
Que Deus é o
jeito da mãe. Uma vez um moço disse para eu assim: eu sou filho de Ogum, nada me acontece. Eu digo, vai acreditando nisso. Vai ser exatamente ele que vai fazer você chover. Para quê? Para quê que ele vai fazer você chover? Não, que humildade. Humildade é coisa de gente que quer ser melhor que os outros.
Para desapegar dessa própria assim.
Não, para lhe fazer amadurecer.
Sim.
E qual é o nome? Cadê o Kisna? Está ali. Qual é o nome que se dá àquele que é maturo espiritualmente e emocionalmente? É um ser?
Sabe?
Não.
Iluminado.
Desperto. A maturidade espiritual é... a maturidade emocional é um despertar. Esse é o verdadeiro despertar. O despertar não é despertar para aquelas coisas. Ah, sabe, a energia, o eico, isha. Não!
Isso são distrações da mente.
São. Né? Não, são piores. São coisas que você vai se apegar e que vai lhe fazer sofrer. O despertar é você entender que você, enquanto você não agir na sua emotividade, você vai ser eternamente uma criança emocional.
Eu tive uma percepção essa semana que eu sempre ficava tentando meditar. Eu tenho que meditar. Eu me livrei da palavra eu tenho. Eu tirei. Eu quero. Eu medito quando eu quero. E eu percebi, Pai Joaquim, que quando eu me observo o tempo inteiro, eu já estou em estado meditativo. É uma naturalidade do ser humano se observar.
E o se observar em que sentido? Esse é que é o problema. Observar, todos vocês observam. De olho no espelho para ver se está com a roupa certa. Todos vocês se observam. Eu quero saber qual o sentido dessa observação que você tem que ter em você. Que sentido? O que, que você tem que observar em você mesmo? A sua imaturidade. O seu sofrer porque você não agiu naquele sofrimento antes. É esse a observação em si Sabe, alguém pijou no meu calo e eu não gostei. Por que eu não gostei? O que que me levou a entender que naquele momento eu estaria livre de ser pijado?
Sem fim da causa.
Então, um exemplo que ele mesmo deu, é que quando vem a raiva, não tem problema. Ok, eu vou sentir minha raiva. Mas depois eu posso pensar o que é que despertou
ela. Deve pensar o que fez despertar a raiva, não para não ter mais raiva, mas para quando aquilo acontecer, ele se libertar da raiva de ter raiva. Por quê? Porque a raiva é automática. Aconteceu aquilo, a raiva vem, e aí você tem que se libertar da raiva.
Mas essa percepção meditativa que foi exatamente depois do acesso de raiva. Uma discussão que eu estava tendo com a minha esposa, e eu sempre fazia a mesma coisa. Eu sempre achava que eu estava certo ou errado, ou que eu tinha que ser bonzinho em recuar e não ter raiva. Eu estava tendo uma escolha entre certo, errado e bem mal. Eu estava pela mente ainda, né? Agindo dentro dos padrões da mente. Aí eu pensei, mas para aí. Aí veio um texto do Senhor, exatamente no momento que eu estava sentado, eu abri o www, e veio o texto sobre a parte da raiva. E eu li e eu meditei sobre a raiva. Eu pensei, meditar não de meditar, fechar os olhos, não essa coisa padronizada. Eu simplesmente pensei e refleti sobre aquilo. Mas não é que é verdade?
Essa questão.
Aí deu aquela luz, sabe? Me senti muito bem.
Essa questão do certo e errado é muito engraçada. E eu sempre disse que não existe certo e errado. E aí o moço compôs a ideia de que não existe certo e errado. E aí eu continuo falando e muitas vezes eu falo, ó, não é isso, é aquilo. Olha, não é isso, é aquilo. E aí ele dizia para mim, Joaquim, não existe certo e errado. Aí um dia eu disse para ele, você está certo, não existe certo e errado. Deixa eu tentar lhe explicar, só um minutinho, as duas perguntas de vocês, já vai. Só tentar lhe explicar a questão do certo e errado. Não há o menor problema de você achar certo alguma coisa ou errado outra coisa. Mas, jamais você vai deixar de achar certo alguma coisa e errado outras. Não é essa a questão. A questão é como você lida com seus certos e seus errados. Porque foi o que aconteceu, não existe certo e errado. Joaquim, você está errado. Ah, então você está certo. Quando você lida com o seu certo e errado, caificando as coisas do mundo para os outros, isso vai lhe trazer sofrimento.
Pode melhorar essa explicação, eu também
não entendi.
E suponho que você ache certo andar de tênis, que você está de tênis. Você pode usar tênis a sua vida inteira. Isso jamais vai lhe trazer sofrimento. Agora, na hora que você quiser dizer que quem usa sapato está errado, você vai sofrer. Então você pode ter o seu certo e errado para você. Eu acho errado fazer isso. Eu acho certo fazer isso. Ponto. Agora o outro, acha o que ele quiser. Primeiro detalhe. Segundo detalhe, eu acho certo fazer isso, só que eu erro. Então pode ser que muitas vezes eu faça o que eu considero errado. Quando eu fizer, eu fiz. E daí? As duas formas que você tem que lidar com o certo e errado, para que o seu conjunto de certo e errado, que é impossível você deixar de ter, não lhe leve ao sofrimento. Compreendeu? Então você pode ter seu certo e errado à vontade. O que você não pode é usar o certo e errado para julgar o outro, nem para julgar você.
Sim.
Só isso.
Aí é o ensinamento do mestre, né? Amar o outro continua.
Isso. E se seu olho lhe faz pecar antes,
então, isso é lindo pro tênis, pro sapato, é fácil.
Agora, a gente que está retardadamente preso ao papel de mãe e pai é uma merda.
Então o problema não é. O problema não é esse ensinamento. O problema é ser mãe.
Isso.
Então você tem que trabalhar a ideia de conhecer minha mãe.
Mas então, aí como é que fica assim? É lindo falar, ok. Então, você não leu o livro?
Não, falar é da boca pra fora. Eu tô falando da boca pra dentro.
Mas eu me escuto.
Filha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Não pode. Certo, eu já falei tudo que eu tinha que falar pra ela. Agora ela se vive.
Mas eu faço isso e acho que mesmo assim ainda começo a me culpar. Eu tenho um problema mental. Não,
você não tem um problema mental. Você não tem um problema mental. Você tem um problema de imaturidade. Quando você se culpa, você não fala agir contra essa culpa.
Outro dia eu tentei parar, mas eu falei, aí veio uma outra, a mente é filha da mãe, aí veio uma coisa assim, eu fiz exatamente isso. Tá, falei na boa, né? Ah, poxa, você tinha 3 livros para ler, você não lê, que pena, né? Hoje ela vai estar aqui e não vê, porque tem que ler 3 livros. Ótimo, ela vai aprender com a vida.
Hoje ela podia estar aqui e não veio. Que coisa horrível.
Não, não foi que coisa horrível, ela mesma falou, foi ela que falou. Eu falei, ok, Alice, tudo bem, tal, fica aí. Aí, tá, primeira vez, tranquila, ai, que bom. Ah, legal, é, eu fiz o que eu tinha que fazer, tá bom. Aí depois vem assim, mas e se ela vai crescer uma pessoa responsável? Aí começou.
Ixi, aí trabalha, aí trabalha, aí trabalha. Sim!
Mas a gente tem problema.
Sim! Não, não tem problema, o problema que você tem é ser imaturo.
Que achar que o outro tem que agir como a gente acha que é.
Isso.
Sempre é isso.
Não é bem isso.
Então.
Não é bem então. Isso. Você pode achar que ela tem que agir do jeito que você quer. Não tem problema.
Dane-se.
O problema é você sofrer por causa disso.
Então, mas aí o combater o sofrimento, se vier outro pensamento, tem
que... Ela deve... eu acho que ela teria que agir assim. Ela não agir, o que, que eu posso fazer?
Tá.
Vou falar de novo. Vou falar a terceira vez. Agora, se todas as vezes que eu falar ela não agir,
dane-se.
Não tenho que. Não é dane-se. Não tenho que fazer.
Agora ela como mãe.
Pera, vai o problema. Pera aí. Não tenho que fazer. Vocês sabiam que tem coisas que vocês não podem agir? Vocês sabiam que vocês são incapazes de zelir a sua própria vida, que de lá de zelir a vida dos outros? Não, não sabem. Não sabem. Tem sempre a ideia de que há uma solução a ser alcançada. Esse é um ser imaturo.
Joaquim.
Esse é um ser imaturo. O ser imaturo é aquele que acha que é capaz de zelir sua vida e a vida dos outros. Sabe, vocês passam na rua, se tiver alguém fazendo alguma coisa, você vai analisar se ele está fazendo certo. Você não sabe quem é, só passou, não vai ver mais nada, mas você já quer saltar, mexer no carro, ir lá e dizer que você está errado, você tem que fazer assim, assim e assim. O ser maduro, ele sabe que a vida vive a vida. Então ele tenta, mas ele sabe que é apenas uma tentativa, que ele é incapaz de zelar o mundo, de zelir o mundo.
De interferir na prova do outro também.
Tá certo, é o caminho. Mas não é só este caminho. Este é o caminho para quem acredita em reencarnação. Mas para quem não acredita em reencarnação, o caminho é o seguinte. Ninguém vai consertar o mundo. Até porque, para muitos, o mundo errado está certo.
Diante de tudo isso, eu vou ser bem radical comigo mesmo. Eu não tenho salvação. No sentido. Pode rir. Eu não tenho salvação no sentido de ser um eu imaturo. Esse eu
É o X da questão. Mesmo o imaturo tem que se transformar, transmutar no maduro, mas mesmo esse eu vai ter o eu. Eu não tenho salvação no sentido de que esse eu não tem salvação. Ele tem que se ir se transmutando, maturo, imaturo, até... Sei lá.
Eu não tenho salvação. Não. Concordo plenamente.
Não tem. Quando eu saí...
Concordo plenamente. Por quê? Por que eu concordo plenamente? Porque essa salvação que vocês querem é pela mento. Vocês querem que a mento pale de asile imaturamente. É impossível. Então você tem que dizer, eu não tenho salvação, mas, eu não preciso estar sempre subordinado à mente. Então, eu não tenho salvação, mas posso ter momentos de maturidade. Isso pode lhe ajudar a está sempre atento a você mesmo para ver a imaturidade acontecer e você reagir maduramente.
Entendi. Isso.
Mas...
Compreendeu? Então, sim, é muito importante você descobrir que você não tem salvação. Que você não vai conseguir transmutar-se completamente de um momento para o outro. E que você vai precisar estar encanto encarnado, eternamente vigilante. Porque a sua mente é imatura, continua lá sendo imatura e jamais vai amadurecer. Quem tem que ser maduro é você, não a mente. Perfeito. É exatamente isso. E esse radicalismo, uma vez me perguntaram sobre ser radical, que eu era muito radical. Eu disse, olha, se você não for radical, você não faz nada. Porque radical é aquele que se integra a alguma coisa. Aquele que faz de vez em quando quer, não fez nada. Então a radicalização tem que ser muito grande.
Exatamente.
Enquanto você não radicalizar que você é espírito e radicalizar a sua vivência humana, não vai adiantar nada.
O espírito que pensa que tem uma mente humana.
No exemplo dela com a filha, acredito que a filha, os livros, ela poderia ter dito, olha, você tem 3 livros para ler e não leu. Vamos lá comigo. Você
poderia. Já
comeu? Poderia.
Poderia. Poderia. Ela poderia ter dito. Ela poderia ter dito, tira as folhas do livro para limpar a bunda? Poderia. O tigê não é problema.
Não. Beleza? Assim, ela não está incentivando um hábito diferente pra, na filha. Ela está simplesmente, você fez? Fez. Não fez. Então vamos lá comigo.
Tá certo. Poderia. Agora, deixa eu lhe dizer. Muita gente neste momento levantaria a voz aqui e diria, eu não tenho tempo, eu trabalho o dia inteiro, chega de noite eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que fazer janta, eu não tenho tempo para isso. O dizer não é problema. O dizer vai sair, o fazer vai acontecer. O que você tem que estar atento é a sua reação ao que é feito.
Eu quis dizer de aproveitar a oportunidade de transmitir para a filha um ensinamento do tipo, você fez, você teve tempo para fazer, fez? Não, não fez. Então não se aborreça com isso também.
Você... Ah, mas isso quem me falou foi ela, que é pior. É a criatura. Você não sabe a criatura que fez. E ela gosta de ler.
Tem uma zelação
foi que ela
fechou o ouvido do Joaquim comigo, que recebeu o seguinte conselho. Uma vez uma menininha lá da Curitiba, a filha da Solana do Portão, que me perguntou no www. Tô aqui, qual é a minha missão? Ela já tinha 5, 6 aninhos. Eu disse para ela, neste momento a sua missão é ir lá no seu guarda-roupa, tirar toda a roupa, jogar no chão, para ver se sua mãe vai brigar com você.
Causando
discórdia. Uma relação que queixeu ouvindo uma mãe me perguntar, Joaquim, como é que eu faço para educar meu filho adolescente? E eu disse para ela assim, lembra tudo que você queria fazer quando você era adolescente e sua mãe não deixava? Deixa ele fazer. Ah, não, agora eu não posso, eu sou mãe. Esse é o problema. Então, se alguns cobram da mãe, e como diz o Cristo, coitada da mulher que estiver grávida naquele tempo, porque o filho vai nascer cobrando dela muitas coisas. O fazer, moço, não tem problema, ela podia fazer o que ela quisesse. Ou melhor, fazer o que ela fez. O importante é você estar sempre atento à sua reação ao que acontece. Como você reage aquilo? Eu vou dar um exemplo que é um exemplo cástico do nosso estudo. Como você reage a uma criança pedindo esmola e passando fome na rua?
Pelo menos um sentindo dó dela.
A maioria sente dó, sente pena, dá uma moedinha, faz um calinho na cabeça, né? E elas correm e vão embora. Sabe? Não tem a menor predisposição de ajudar. Não estou falando de atos. Predisposição de ajudar. Ela chofre. E esse sofrimento vai fazer o quê pela criança? Volto a dizer, eu não estou criticando. Por quê? Porque eu já cansei de dizer que isso não vai acabar. As crianças, vai ter criança que vai continuar passando fome. Antes ela não tinha onde, agora ela não tinha onde, depois vai ser não tinha onde. Sempre vai ter. Então, a ideia de que se pode acabar com a fome no mundo é utopia, não pode. Até talvez a gente, se todo mundo que existe no mundo hoje tivesse o mínimo para comer, se não tinha mais floresta, porque tinha que derrubar para fazer plantação.
Mas se você estiver passando e tiver vontade ali de ajudar...
Se você tiver vontade, e se você fizer, que vontade é coisa que dá em paz.
Comprar uma comida, tudo bem. Né?
Se conseguir. Agora, se não, se passar e tiver vontade e não conseguir, também não chofa. É sempre o que a reação ao que acontece, não o que você faz com o que acontece. Então vou melhorar. A reação é a reação que acontece. A reação que acontece é um ato programado por Deus. Mas a sua reação, aquela reação, é um ato de escolha sua. Você prolongar o sofrimento porque a criança está... Você sofrer porque a criança está passando fome é um ato programado por Deus. Você prolongar aquele sofrimento e a partir daquele sofrimento por causa da criança, você entrar na acusação a não sei quem que não fez, ao outro que passou e não ajudou, ao presidente da república. Isso é oriundo de você ter aceito como certo aquele sofrimento.
Porque esse pensamento todo que vem depois, que você aceita esse sofrimento, também vem de Deus.
Sim, vem. Mas vem por quê? Porque você aceitou. Já que você aceitou, vamos botar mais sofrimento. Você conta.
Como se eu estivesse alimentando.
Você retroalimenta. Você se alimenta.
Esse é o nosso único livre-arbítrio, então.
O único livre-arbítrio é, veio o sofrimento, está certo, eu não queria que a criança estivesse passando fome, mas tá, o que, que eu posso fazer? Aí você pode entrar, se você acredita em reencarnação, ah, aquilo ali é o karma dele, é a missão daquela criança, tem piachão, não sei, aí você escolhe o argumento que você quiser.
Você seria transformar a reação da reação... Deixar ela vir, sentir e meditar sobre para agir. Isso é meditar.
É como hoje Buda diz. Dizem que eu ensino a não sofrer. Isso não é verdade. O ensinamento do Buda, ele é para você receber o seu sofrimento, abaixá-lo. Meu sofrimento, que saudade, eu queria tanto contar você, que bom que eu te vi, agora vai embora. Que o problema é que você recebe o sofrimento, agarra o meio e continua sofrendo e criando mais motivo para ser mais sofredor ainda.
Mas esse abraço e essa coisa de mandar embora não é racional.
Não é racional, mas para você parece razão. Não há como você separar a razão. Você não consegue distinguir o que é razão e o que é você. Então, para você, parece racional, mas não é. No livro do Espírito diz assim, o Espírito lhe dá os pensamentos, essa razão, aí ele diz assim, muito mais do que você imagina. É normal ele dar. Agora, tem alguns que são seus, que é essa reação. Mas como você não consegue, isso está na hipótese, como você não consegue distinguir um do outro, não se preocupa com isso.
Porque está uma onda agora, né, um pensamento tem surgido de que para a gente despertar, a gente precisa se desvincular da mente.
Isso. Mas o desvinculamento não é desvincular dela. Desvincular do que não dar importância, não deixar aquilo comandar você. É liberdade, não é separar, é libertação. Ela diz uma coisa, eu faço o que eu quiser. É igual como você fazia com a sua mãe. A sua mãe dizia para você fazer de um jeito, você fazia de um jeito pequenininho. É mais ou menos a mesma coisa.
E que não está ligado com o ato, né? Porque essa coisa...
Está ligado com o fazer.
Isso, com o fazer. Isso é muito cobrado, né? Quando a gente conversa aí com o grupo, com a família e tal, eles cobram muito essa coisa do fazer.
Né? Isso.
Mas como que você faz um negócio desse?
E o fazer dentro de padrões.
Isso, esse fazer politicamente correto, aceitável, isso, normatizado e tal.
E aí vem outro detalhe muito importante nessa busca da maturidade. A hipocrisia da mente. Nossa. A hipocrisia das verdades do sistema. Enquanto você não compreender essa hipocrisia, você vai ficar igual o vaquinho. Para onde a malé lhe levar, você vai. Você quer ver uma grande hipocrisia? Você não pode ter preconceito. Você tem que respeitar os homossexuais. Você tem que respeitar os negros. Os outros não precisam respeitar. Quem vive assim está fazendo o quê?
Não respeitando o direito do outro.
Não respeitar.
Desrespeitar.
Ele está sendo preconceituoso contra eu, que sou preconceituoso. Sabe, e você, o ser humano imaturo, ele não para para entender isso. A hipocrisia de você ser preconceituoso contra quem é preconceituoso. Se você está lutando pelo fim do preconceito, você tem que aceitar todos os conceitos. Inclusive o conceito de quem é preconceituoso. enche o Kepixi de Axé Observado. Por quê? Porque vocês entram numa chele de normas e regras do politicamente correto, do certo, do tem que ser assim, do lixo, e acabam caindo. Acabam chovendo no final. Sabe, deixa eu dizer uma coisa. Se vocês convidarem eu para ir na casa de vocês comer, e se eu aotar depois da comida, o que, que vocês vão falar, hein?
Se você tem educação.
Mas houve uma época que se eu não aotasse, eu estava dizendo que a comida era ruim. Ela rega normal você acabar de comer, tem que aotar para dizer ao dono da casa que você gostou da comida. Então essas normas vão variando. E pior, ovo faz bem para a saúde? É todas as normas humanas são assim. Uma época é assim, outra época é achado.
É conveniente
com o sistema. O sistema determina que tem que ser assim. Já houve época que a mulher mostrasse o tornozelo, não deu nem acuda. Ou se a mulher usar saia grande, vai dizer que ela é evangélica. Compreendam isso para não deixar ser levado pelo sistema. As regras do sistema, elas são criadas apenas para o quê? Não. Para quê?
Para dominar.
Para criar obrigação. Toda a regra do sistema é feita para criar uma obrigação. Para quê?
Para você.
Para alguém não seguir e você sofrer por causa disso. Ou seja, o sistema é criado de uma com verdades, é dada para você uma força coercitiva daquela verdade, e ao mesmo tempo o próprio sistema cria alguns com verdades contrárias e só com os dois. Então não há politicamente correto, não há o certo, não há o tem que ser assim, não há o bonito é lixo, não há o preconceituoso é feio, não é. Ele é ele. Ele chega os padrões dele, porque quem diz para ele que ele tem preconceito quanto o negro, quem é? O sistema dele.
Então, Joaquim, você está pegando um gancho que eu, às vezes, não consigo falar. Isso, essa coisa louca que acontece no mundo que a gente vive, é, como, não é sempre o olhar para dentro dessa loucura?
Sim, o olhar para dentro, mas o olhar para dentro... Pera aí. O olhar para dentro, identificar o quê?
O que a gente sente.
Não.
Identificar o que é humano e o que não é? Eu não sei.
Identificar o quê? Quem é que diz para você que você é preconceituoso? Que você tem preconceito?
A mente?
Não.
O sistema.
O sistema que é dele. É ele que diz.
Mas peraí. Que sistema, João?
Sistema humano de vida. Sim. O seu sistema de vida. Porque o sistema humano é personalizado. Ele é um sistema, ou seja, ele zela verdades, fala que as verdades, e zela a coercitividade, ou seja, a obrigatoriedade de seguir.
Sim.
Mas com verdades individualizadas.
Sim.
Você gosta do verde, ele gosta do azul.
Sim, tá, entendi.
Compreendeu?
Sim.
Então o sistema é que determina o que você gosta, o que você não gosta. O que você acha certo,
tá.
O que você não acha certo. Não é você.
Não.
caso, o seu DNA.
É o sistema de vida, é mais mental do que físico. Então, é o DNA mental.
Tá, entendi.
Tá certo? Uhum. Então, você precisa meditar para descobrir o quê?
Qual é o sistema?
Não.
Não? A causa?
Não. Descobrir que você não sabe do que gosta. Do que você não sabe o que você acha certo. Que você não sabe o que é bonito.
Já dá valor ao que é
feio. Não, você não sabe. Lhe é imposto gostar de alguma coisa. Lhe é imposto que achar alguma coisa certa. O sistema é que lhe diz o que você acha certo.
É a sua programação.
Ou errado, né?
Ou o livro da vida.
Ou errado.
Ou errado, tanto faz.
Mas teria alguma causa ou trauma anterior para essa pessoa ter essa...
Não, isso é programação de vida. E se nós entrar pela coisa espiritual, é a sua forma. É a povação que o espírito vem ter aqui.
Eu posso dizer que é o meu ego, naquele momento, naquela vida, naquela experiência?
Olha, a palavra ego é a que eu sempre usei. Mas eu vou lhe dar uma palavra melhor agora. É a sua personalidade humana. A sua personalidade humana. Qual é o seu nome?
Alessandro.
É o Alessandro que não gosta.
Não que isso seja a verdade.
É o que Alessandro não gosta. E que essa verdade é o certo. Porque quando eu falei que você descobriu o que você gosta, não é descobrir o que você gosta. É simplesmente você saber que você não sabe se gosta daquilo ou não.
Que é o que seria o observador aí? Vai.
Quase isso, vai.
É, tá bom, entendi. Dá certo. Por programação.
Não é por em dúvida. Eu não tenho certeza, que é diferente.
A gente não sabe.
Pode ser que eu goste disso. Pode ser que eu não goste. Eu não sei.
A gente não sabe o que a gente...
Saber é não saber. Porque na hora que você sabe, se perdeu aquilo. Na hora que você se perdeu aquilo, vai ser zelado um processo que vai acabar em sofrimento. É por isso que se você não gosta de alguma coisa, acontece exatamente o que você não gosta.
E as provas estão continuando.
E aí, como você acha que você não gosta, quando é apenas a sua personalidade humana que não gosta, você aceita o sofrimento placidamente. Esse é outro ponto importante neste processo de amadurecimento. Qual é este ponto importante? Eu não sei quem sou. Eu não sei o que eu acho. Eu não sei o que eu peixo. Eu sei o que o sistema, a mente humana, cria para mim e diz que eu gosto. Mas eu não sei se eu gosto. Não é desconstrução, porque desconstrução é você desmontar alguma coisa. E não, se você não desmonta nada, é libertação. Quando nós conversamos, como eu disse, o importante de ter 19 anos é que tem muita história aí. Quando nós foi conversar uma conversa de 3 dias chamada Conhece-te a ti mesmo, eu desci bem calo no primeiro minuto da primeira conversa. Enquanto você não assumir a dupla personalidade, eu e eu mesmo, você não vai fazer nada. Por quê? Porque você vai achar que você é a personalidade humana. E a personalidade humana chove. Não existe personalidade humana que não chove.
Seria ser livre, até da ideia de liberdade.
Não, livre de você. principalmente. Porque a ideia de liberdade não existe.
É só uma ideia.
Existe uma criação sua do que é ser livre. Então é você, não da liberdade. Esse é um aspecto da maturidade importante. Porque tem ela primeiro. Porque se você não se libertar de você mesmo, você vai continuar preso ao imaturo, emocionalmente, que é o humano, que é a personalidade humana.
Faz. Só para dar um alívio para a gente, quando acho que o
espírito... Ouça, mais? Eu estou aliviando. Aliviei você até de você mesmo.
Quando o espírito antes... o espírito quando vem encarnar, o espírito, ele já está liberto disso.
Não. Se ele vem preso a isso, é porque ele está preso a isso e descobriu antes da encarnação de que ele estava preso a isso e que ser preso a isso não é bom. Bom é tiapa.
Então ele continua, o espírito mesmo desencarnado e mesmo mais solto desse sistema humano ainda sofre.
Todos os que estão ligados ao óbito terrestre sofrem. E só os que estão ligados ao óbito terrestre sofre. No universo não existe sofrimento. Não existe sofrimento. Mas continua existindo a ideia de sofrer.
Aqui, pelo visto, então, é o local que isso tem que ser superado. Depois você vai e aí continua, mas você já não tem o sofrimento.
Você já não sofre porque houve sofrimento. E aí vai trabalhar outras coisas.
Eu já consigo saber quem eu sou ou ainda não?
Não.
Não.
Não. Não consegue saber quem você é. Ter a plena consciência de quem você é.
Só.
A maioria aqui acredita em vida depois da vida. Mas ninguém quer morrer.
É, com certeza.
Por que você não quer morrer?
Porque a gente tem medo, não sabe o que acontece.
Não! Por que você não quer morrer?
Apego à vida.
Não!
Mente...
Não.
Vai sofrer.
Não. Porque você não sabe quem são vocês. Se vocês soubessem quem são vocês, vocês saberiam o que ia acontecer depois da morte. Como vocês não sabem quem são vocês, não querem morrer porque não sabem como vai ser depois.
Não conhece a verdade.
Não conhece a chi. Não é a verdade. Não conhece a chi mesmo. Não sabe quem é. Você precisa de uma mente, uma personalidade humana que lhe diga quem você é.
Como é que a gente chegou nesse ponto?
Vocês não chegaram neste ponto. Vocês estão quando todo mundo começou. Todos os espíritos começaram neste ponto. É que eles já passaram por lixo. Não são, não é prioridade de vocês.
Mas não, o espírito não nasce simples e ignorante?
Simples e ignorante. E aí ele vai aprender. Cada vez que ele aprende, ele cai nessa. Que come a maçã. Chave. Se você não sabe nem quem é você não sabe por que você come.
Qual que é a sua maçã?
Ah, eu sei qual é. Vocês podem saber todas as maçãs de vocês. Sabe qual é? Tudo aquilo que pende na garganta. Tudo aquilo que lhe sufoca, que lhe desça mal, é maçã que você comeu. Quando eu mandei você calar a boca?
Não, então eu acho que tinha alguém para perguntar. Não, outro dia eu perdi o sono, aí eu também fiz que nem um amigo lá, eu liguei lá no folhinho. E aí, casualmente, caiu numa palestra, ainda da época do Paulo Kalk, que você falou sobre a memória. Puta, Joaquim, aquele é fogo, hein? Então,
memória é igual a CIF, algo que alguém coloca na sua cabeça.
Então, e você disse assim, vocês ficam presos à memória, presta atenção que tudo que vocês têm na memória, vocês acabam vivendo depois. Que aí você até falou, naquela palestra, senhor da mente e tal, se você não é senhor da mente, se você não perceber sua memória. Aí você falou uma coisa que eu escutei isso, né?
que tinha um pensamento que vinha, por exemplo, quando você vê sua mão, você reconhece a sua mão, mas tem, dentro disso tem um pensamento não pensado, que é caramba. E aí você fala um monte de coisa que na hora caiu umas fichas, mas isso é muito forte, porque realmente a gente é aquilo que a gente imagina ser, né? A gente não sabe quem é, mas assim, pensa, se eu tenho medo que aconteça alguma coisa e depois fala, poxa, mas aconteceu justamente aquilo que aconteceu, como fica essa história da memória? Me explica mais um pouco isso, por favor, se puder, você não der muita
O que é memória?
É uma lembrança.
Lembrança do quê?
De algo que já aconteceu.
Do passado?
Sim.
Mas não existe passado. Passado acabou. Então você não tem memória do que passou. Você agora está construindo uma memória do que passou.
Que vai passar daqui a pouco.
Sim.
Mas então por que...
Memória é uma construção presente.
Uma coisa
dizendo passada. Dizendo que aconteceu alguma coisa no passado.
Tá, entendi.
Quando você está feliz, está bem, o mundo é cor-de-rosa.
É.
Quando você está mal, o mundo é uma tempestade. Tá certo?
Sim.
Mesma coisa é a memória. Se você estiver bem, o que você lembrar vai ser bom. O que você, se você estiver mal, o que você lembrar vai ser mal. Então, o que eu estou querendo lhe dizer, que aquilo que você lembra que aconteceu, não aconteceu. Foi interpretado agora de determinado jeito.
Nossa.
Determinado jeito qual? O jeito que você está hoje.
Entendi. Porque você pode lembrar do acontecimento passado não legal e hoje você está bem, está tudo bem.
Você não lembra do acontecimento, você constrói um acontecimento de acordo
com o estado hoje.
Ah, como se fosse lá de
significação. E o mesmo com o futuro. Isso, então, e aí esse mesmo com o futuro que eu... É a mesma coisa?
Sim. Se você está bem, você tem um monte de previsões de futuro boa. Se você está mal, você tem um monte de previsões de futuro negativa.
Por isso que vive o que você pensa.
Sim. Agora, o mais importante de tudo isso. Você lembrou de alguma coisa?
Não.
Como assim? Ah, nessa, no que? Nisso?
Nisso,
lembrei. Ah, lembrei.
Você lembrou?
Lembrei, não, achei que lembrei. Eu não lembrei de nada. Eu não sei.
Foi assim, eu não lembro.
Olha, que confundido.
Quem lembrou?
A mente. Ah, filha da mãe. Lembrou pra mim fazer. Ah, entendi.
A mente lembrou.
Quem lembrou? De... O que, que é isso aqui?
Isso aqui é uma parede.
Quem me respondeu?
A mente.
Você tem certeza que é parede?
Não.
Aí você pode amadurecer.
Já, Joaquim, sei demais, entendi.
Tudo que você vive,
sei.
Tudo que acontece, tudo que você pensa, tudo que você assa, tudo que você quer, tudo que você gosta.
Não é a gente.
Pode ser que você tenha a mesma ideia. Pode ser.
Tá. Mas, é.
Mas não é. Tudo é uma quiação, uma posição mental. Você está lá.
Entendi.
Você está como você está agora. Sentado assistindo. Só que ao invés de o Zoom aqui está falando, quem está falando é sua mente.
Se a gente não se conhece, nós também não sabemos o que é melhor para nós.
Perfeito.
Portanto, as decisões... ou opções, desejos, pode ser a pior coisa que a gente esteja querendo.
Quantas vezes já não foi? Quantas vezes você já não quis uma coisa muito e já deu merda no final?
Portanto, como deixar a vida viver a vida?
Sabendo.
Como deixar a coisa fluir?
Sabendo que a vida, seu personagem, a sua personalidade humana, está... tomando aquela decisão. E você diz, eu não sei se é melhor ou se é pior. Deixa eu tomar.
portanto, também não tem expectativa sobre resultado.
E você, Nazar, mais terá expectativa pelo resultado? Quem terá?
Amém.
Então, deixa ela ter. Você não se apega àquela expectativa que ela zela. Você diz, você não vai conseguir chepalar a mente de você. Você vai dizer, eu estou com a expectativa de que isso aconteça. Se acontecer, aconteceu. Se não acontecer, não aconteceu.
Porque dentro desse padrão atual humano, o bom é ter uma casa própria, o bom é ter um carro novo, o bom é ter uma família.
Eu já vi.
Isso pode não ser o bom para mim ou para ele.
Agora, sei lá, o que será bom para você? Oh, desculpa, vou melhorar. O que será bem para você?
O que acontecer?
Bem, não bom. Porque pode ser que o seu bem seja não ser bom agora. Essa é uma certeza que se você trabalha com a questão do espírito, se você vive com vida depois da vida, alguns vivem, você deve dizer, eu não sei se isso vai ser bom para mim. Agora eu tenho certeza que isso será bem para mim, porque pode ser que seja mal agora para me dar uma oportunidade de alcançar a maturidade e eu amanhã já saber reagir diferente. Amanhã é depois dessa vida.
A gente conseguiria conviver com perdas da mesma forma, eu digo a gente, nesse momento, o humano nesse momento, empenhado nisso, consegue conviver com perdas e ganhos da mesma maneira?
O humano?
É.
Não.
Não.
Porque o humano é egoísta por natureza, ele quer ganhar. Então ele tem medo de perder. O humano. Agora você tem que saber que nem todo ganho humano é bom para você.
Por exemplo, eu tenho uma doença, suponhamos, e eu conviva com ela bem, não sem expectativa, inclusive, de cura. Isso é a mente criando um ganho também?
Não, aí no caso não. Porque a mente vai criar a doença e vai lhe propor sofrer. Por quê? Porque o humano não quer ficar doente. Se você reage a este sofrimento por estar doente, sem se integrar à doença, dizendo, tá certo, estou doente, então o que vai? Vamos ver o que vai dar. Aí é você reagindo. Agora, isso faz uma vez. Pode ser que daqui a 10 minutos ela de novo está com sofrimento. É o que eu disse, você não tem salvação. Você precisa cada vez buscar reagir maturamente. Ficou claro? Essa questão do bom, do bem, eu disse para ela, quando ela foi na nossa casa, tem três palestras que ela precisa ouvir muito, que vocês precisam ouvir muito. É o bem e o bom que nós conversamos na casa dela, e uma outra conversa que nós teve, chamada Rajão. Essa é muito importante, porque o espiritismo de Kardec, o espírito da verdade, deixa muito claro, não confie na razão. Que é exatamente o que eu estou falando aqui. Não confie na criação racional. Porque nem tudo que a sua razão diz que é bom para você, é bom. Você me falou com expectativas de ganhos e perdas. Quanto pai já comprou um cação para o filho pensando que era um automóvel? Na hora que comprou, sou maravilhoso, realizei o sonho do meu filho. Na hora que o filho está morto no volante, ele chora. Então a questão do bem, do bom, é uma questão que você precisa trabalhar. E você vai trabalhar, só pode trabalhar quando você entender que a mente humana tem o seu bom. E que você não sabe o que é bom para você. Mas que tudo que vier para você é bem. Vem de Deus.
Uma vez você... você sempre transmitiu a ideia de que o livre-arbítrio existe em dois momentos. Uma, quando o espírito escolhe os gêneros de prova. E o outro é quando a gente, o que a gente faz com a prova quando ela ocorre, ou seja, emocionalmente, internamente.
E continuo falando isso. Ok. Hoje, esse tempo todo, falei disso.
O que é que cria, portanto, e o momento, esse momento, estarmos aqui reunidos, essas pessoas,
em foi criado a partir do seu pedido de Zeneno de Pobre. Meu. O momento, ele é uma teatralização do Zênino de Povas que você pediu. É, porque as coisas não valem pela sua movimentação física. As coisas têm sempre uma essência. A essência da coisa é a que está ligado àquele momento e que está ligado ao seu Zênino de Povas. Por exemplo, xixi assaltado. Ali tem uma essência. Qual é a essência? Perder. De... Não vou usar essa palavra de ser estupado, mas ter a sua vontade estupada. De uma série de coisas estão ali, embutidas.
Mas isso é gênero ou é essência?
Isso é essência.
Essência?
Essência. Está ligado ao seu Zênero de Povas. Qual é o seu Zênero de Povas? Possuir. Você pediu, eu quero fazer povas para povar a mim mesmo, não é a Deus, povar a mim mesmo, que eu sei que o importante não é a meia, é a bem na terra. Aí vamos dizer, Deus ou inteligência superior, o que você imaginar? Zela uma situação onde você perde bens, primeiro zela onde você ganha bens, depois perde, depois dá a ideia de que o bem é seu, de que você não pode tirar, que você não pode perder, e aí ele zela uma situação onde você perde este bem e diz, e agora, você já perdeu mesmo? Ou vai ficar solando o leite derramado? Entendeu o teatro da vida?
Entendi. Os espíritos que estão fora desse órbito terrestre, eles nos auxiliam aqui na Terra?
Sim. Se você tiver que sofrer um acidente, são eles que provocam o acidente. Esse é o auxílio.
Mas eles estão aqui.
O auxílio não é fazer o seu bom. O auxílio é para construir o seu bem, aquilo que você precisa.
Guarda, né,
que a gente chama. É o mais importante.
É o que às vezes traz os problemas.
É o seu, vamos dizer, auxiliar mais próximo.
Fica o tempo inteiro com a gente? Assim.
O tempo inteiro. Esse é o trabalho deles. Nós não temos mais nada o que fazer na vida a não ser um ajudar o outro. Tudo está pronto.
Quando essência e. A cada um é dado conforme a sua obra. Tem uma conexão entre isso?
Sim, a sua obra é a forma que você reage ao mundo. Se você é apegado no bom, ou se você é apegado no bem.
Portanto, os momentos, eles são criados à medida dessa transformação interna.
Ou seja, todas a merda que você passou na vida, foi você que pediu para passar. Mas implorou para passar. O filho, Deus diz assim, meu filho, você não vai conseguir tudo isso. Eu quero, eu tenho certeza que sim, criança, bem maturo. Aí chega aqui em paz. Aí ele diz assim, tá vendo? Vamos de novo. Mas eu falei uma coisa agora, e ele não vai dar uma palavra, e aí eu quero voltar em cima dela. Que é uma frase popular de vocês. Solar o leite derramado. Nós vamos dar uma palavra e vamos voltar em cima dessa frase, que é algo muito importante para a questão da maturidade emocional. Certo? Que, aliás, está no versículo 12 do do segundo capítulo do Bhagavad Gita. O verdadeiro chave não, não se lamenta nem pela morte, nem pela dor. Pra quê? Nem pela. Pera, não me lembro mais. Não se lamenta, pô. Posso te fazer uma pergunta?